muito simples podem mudar essa história.
Os sintomas que podem aparecer ao longo do tempo são corrimento, sangramento vaginal, dores lombares e abdominais. O câncer de colo de útero é o único tumor ginecológico que pode ser prevenido. E para as mulheres que sofrem desta doença, existe essa nova terapia disponível no Brasil. Agência Rádio Web de São Paulo, Carolina Cassola.
Rádio Brasil! Brasil Notícias. Informação, prestação de serviços.
8:09 na Brasil. Olha, Mundi, o mais moderno centro de formação técnica, oferece aos seus alunos a melhor infraestrutura didática. Biblioteca, videoteca, laboratório, salas, multimídia, acesso à internet e uma excelente equipe de professores. Não perca mais tempo, venha para o Mundi. E você, tá esperando o quê? Ligue agora, 3429-2200.
Móveis tem muito mais opções, móveis de qualidade, preço e mais condições. Mil Móveis tem muito mais pra você, o melhor atendimento venha conhecer. Variedade em eletrodomésticos, Mil Móveis.
Avenida Regis Pacheco Centro, telefone 3421-4048.
Sua saúde está em primeiro lugar. O consultório odontológico doutora Juliana Simonato proporciona a você um sorriso mais bonito e saudável. Especialista em ortodontia e implante, oferece a você as mais modernas técnicas para recuperar o seu sorriso. Clínica geral, odontologia estética, clareamento dental, prótese e aparelhos ortodônticos. Não espere para ter o seu sorriso de volta. Ligue e agende uma consulta. 3422-7148. Sorriso bonito faz toda a diferença. Rua Salgado Filho, número 2, sala 1, centro.
107.7 Brasil FM. Brasil FM.
A notícia em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Brasil FM.
Oito horas, 11 na Rádio Brasil FM, 8:11. Olha, sua saúde está em primeiro lugar. E para isso, o consultório odontológico doutora Juliana Simonato proporciona a você um sorriso mais bonito e saudável. Clínica geral, odontologia estética, clareamento dental, prótese e aparelhos ortodônticos, implante. Tudo isso em condições especiais. Então não espere para ter o seu sorriso de volta. Entre em contato hoje mesmo através do telefone 3422-7148 e marque a sua consulta. Consultório odontológico doutora Juliana Simonato, fica na rua Salgado Filho, número 2, sala 1, centro, aqui em Vitória da Conquista. Sorriso bonito faz toda a diferença. Bom, nós falamos na abertura do programa que nós teríamos aqui uma entrevista com o prefeito Guilherme Menezes e ele já se encontra aqui em nosso estúdio para batermos um papo aqui sobre diversos assuntos. Ele está acompanhado também aqui do secretário de Mobilidade Urbana, Luiz Alberto Selman, e também do coordenador de Iluminação Pública, nosso amigo Tim. E também aqui acompanhando a assessora de comunicação, a coordenadora de comunicação da Prefeitura, Thalita Nobre. Prefeito Guilherme Menezes, bom dia, é um prazer tê-lo sempre aqui no Brasil Notícias.
Bom dia, Nildo. Bom dia, ouvintes. É um prazer também estar aqui prestando contas, que o nosso trabalho é assim, de domingo a domingo, mas sempre ocupando esses espaços nobres, como o seu programa, né, de grande audiência e de muita interação com a população, para prestar contas, juntamente comigo, os secretários aqui, como você já anunciou, de mobilidade urbana, acumulando também a Secretaria de Infraestrutura Urbana, Luiz Alberto Selma, e o coordenador de Iluminação Pública, Tim, que muitas vezes há uma demanda muito grande. Verdade. Também, além da coordenadora, a jornalista Thalita Nobre, que é assessora de comunicação do gabinete.
Muito bem. Nos últimos dias, prefeito, o senhor cumpriu aí uma vasta agenda com inaugurações de escola, inclusive lá no povoado Choça, teve postos de saúde também na zona rural e aqui na cidade, academia da saúde, barragens. Qual a avaliação que o senhor faz dessas obras que foram entregues à população aqui da cidade e também da zona rural?
Olha, são obras mais do que necessárias, a maioria, Nildo, apontada pela própria população por intermédio do orçamento participativo. Algumas a população vai diretamente ao gabinete do prefeito, com suas lideranças, e fazem a reivindicação, outras por intermédio dos vereadores, das vereadoras, mas a grande maioria pelo orçamento participativo. E nesses últimos fins de semana entregamos 4 postos de saúde, barragem, 2 academias da saúde, né, 1 unidade da saúde na Nova Cidade, no valor de R$400 mil, com uma equipe completa. Sábado estaremos entregando o posto de saúde de Dantilândia e no mesmo ato já assinando a ordem de serviço para ampliação daquele posto de saúde, que já ficou pequeno, mas nós não paramos, a gente aproveita sábado e domingo, que durante a semana quase que não temos tido tempo para ir para o interior. Então, os finais de semana estamos aproveitando para entregar à população da zona rural e da cidade grandes obras, como em Furadinho entregamos uma grande barragem, já vamos entregar a 20ª barragem em apenas 2 anos, desta feita em Boa Vista. Fizemos a interligação da estrada, inclusive, de Boa Vista com Furadinho, que era uma demanda também daquela população. Então, indo para os bairros, para as populações do interior, buscando demanda e buscando cumprir por intermédio dos nossos secretários.
Muito bem. Vez ou outra, algumas pessoas nos ligam aqui, prefeito, perguntando em que pé está o aeroporto, como é que está o aeroporto, as obras. A gente sempre comenta aquilo que a gente ouve, que eu já tive a oportunidade também de ver a pista, né, já praticamente pronta, e outras demandas mais que a administração municipal tem buscado para poder dar uma aceleração aí a esta obra e entregar logo logo aí a população, não só para beneficiar a nossa população, mas também todo o Brasil, né?
Pois é, está de vento em popa. O aeroporto, quem vai lá vê a quantidade de pessoas trabalhando, uma pista de 2.100 metros, unidade contra incêndio, pátio. Então, as obras não pararam dessa primeira etapa. Para a segunda etapa é o terminal de passageiros. Ontem mesmo estiveram representando nosso governo municipal, doutora Débora, ex-secretária de infraestrutura do município, Márcio Gino, chefe do gabinete, que acompanha essa obra desde o primeiro momento, desde as negociações para desapropriação daquele terreno de 6 milhões de metros quadrados. Estiveram em Salvador com técnicos da Agência Nacional de Aviação Civil e da Secretaria de Aviação Civil do Governo Federal, juntamente com a Superintendência de Infraestrutura da Bahia, discutindo aeroportos na Bahia, e eles colocando esse projeto do Aeroporto de Conquista como um exemplo de aeroporto, e fizeram muitas perguntas, e nós acreditamos que essa é uma etapa importante para disparar a licitação desse terminal de passageiros, que é o que todos nós estamos esperando, para que no ano que vem essa obra seja entregue, porque é um fator limitante, inclusive, do desenvolvimento econômico da nossa cidade, que já se desenvolve bem. Mas um aeroporto grande, internacional, operado por instrumento, isso aí vai agilizar muito mais ainda e trazer muito mais benefício, mais emprego, mais progresso para a Vitória da Conquista.
Muito bem. Prefeito, vamos falar de pavimentação? Nós estamos vendo aí a prefeitura trabalhando em alguns bairros da cidade, principalmente nos bairros aí Recanto das Terras do Remanso, Terras do Remanso, né? São 19 vias em execução.
Pois é, eu queria até explicar, Nildo, porque às vezes a população chega e fala, vamos botar fogo em pneu, e aí aparece uma liderança, um político qualquer, e vai lá argumentar com essas pessoas. Mas eu queria dizer à população desses bairros que ficasse tranquila, porque, primeiro, nós fizemos um projeto pela prefeitura, projeto de pavimentação de Terra do Remanso, com toda a infraestrutura. Basta dizer que só no Terra do Remanso foram 7 quilômetros e 800 metros até agora de pavimentação. 1.237,5 metros só de manilhamento. Quase 1.300 metros de manilha para as águas de chuva. Rebaixamento de rede de esgoto. Terra do Remanso, já passamos pelo Sobradinho, Senhor Iancário, Cidade Maravilhosa, já uma parte Morada Real, Vila América, tudo isso é dentro de uma programação. A prefeitura fez um projeto, levou para o governo federal, conseguiu 28 milhões só para esses projetos que eu estou falando, e tudo depende de um tempo, de um planejamento. E não adianta a população ficar, às vezes, assim, aflita: ah, vamos queimar pneu que a obra sai. Não é por aí, não é pneu queimado que vai fazer a obra. O que vai fazer sair foi o planejamento que fizemos, o projeto que fizemos, a capacidade de endividamento da prefeitura. Só duas prefeituras na Bahia, das 417, só duas conseguiram recursos, e a que mais conseguiu foi Vitória da Conquista. E esse dinheiro está aí na Caixa Econômica e nós estamos aplicando. Então, às vezes quebram a peça, tanto assim que nós estamos aí abrindo a licitação para comprar uma nova usina de asfalto, porque uma só está difícil, porque é uma usina antiga e não para.
Não atende a grande demanda, né?
Não atende, porque é muito trabalho e tem muito trabalho pela frente, mas nós não cruzamos os braços, e a população fique tranquila, porque a obra sai completa. Não adianta botar só asfalto, como a população pede, e esquecer de fazer as obras de drenagem, porque quando chove vai invadir casa de todo mundo, dá prejuízo e até de vidas humanas.
É verdade. E é importante a participação popular, inclusive através do orçamento participativo, né, para indicar essas obras importantes para essas localidades. E por falar nisso, começou o orçamento participativo?
Ontem, no Bruno Bacelar, uma reunião, eu não estive lá, mas Aguinaldo, por exemplo, que é coordenador da Secretaria de Mobilidade Urbana, e tantos outros estiveram lá, muita participação, a comunidade está de parabéns, uma reunião muito civilizada, muita demanda, e quase sempre a tônica foi asfalto, né? E aí tem algumas drenagens para serem feitas, até porque em algumas ruas também já foram feitas esgotamento sanitário, mas tudo isso vem para cá para a gente fazer o planejamento e, na hora certa, interagir, como foi a ponte do Bruno Bacelar, que nasceu do último orçamento participativo. Dona Jandira, aquelas lideranças ali que colocaram, e já está pronta desde o ano passado, né? Então são com essa ajuda da população dentro do orçamento participativo que a gente vai administrando o município. Serão 63 plenárias, a primeira foi ontem, e no dia 31 de outubro deste ano teremos o 11º Congresso do OP. Queria só chamar a atenção que me parece que é um dos únicos, se não o único município do Brasil que ainda realiza orçamento participativo como uma grande escola para a população e para o governo.
Muito bem, aproveitando aqui o secretário Luiz Alberto, que nós falamos aqui agora, que o prefeito falou sobre pavimentação. Secretário, bom dia.
Bom dia, Nildo, bom dia a todos os ouvintes da rádio.
Muito bem. Falar em pavimentação, como foi dito aqui, a prefeitura tem trabalhado em diversas áreas aí, realizando essas obras aí que com certeza estão trazendo já grandes benefícios aí para esses bairros. Agora, existem outros bairros também que têm um projeto de pavimentação, como por exemplo Vila América, Morada Real. Em que pé estão as obras nesses bairros?
Então veja, Nildo, o prefeito bem falou aqui, essa primeira, a primeira etapa do PAC, pavimentação e drenagem, ele abrangeu Senhorinha Cairo, Sobradinho, Cidade Maravilhosa, Terras do Remanso, uma parte do Vila América, 17 vias, e o Morada Real. Foram 28 milhões e agora já iniciamos a segunda etapa, o PAC 2, segunda etapa, com mais 22 milhões, que aí abrange a parte mais alta ali do Cidade Maravilhosa, também a parte mais alta do Senhorinha Cairo, uma boa parte ali, umas 22 vias do Miro Cairo, são vias que, onde já tem esgoto, esgotamento sanitário, e o Morada Real que estamos aí finalizamos. Temos um empecilho no Morada Real, que a população já está sabendo, a própria Embasa já está tomando as providências, mas é que precisamos que o Estado conclua ali um trecho de esgotamento sanitário, inclusive com a estação elevatória, para que nós possamos concluir as obras ali no Morada Real. No Terra do Remanso também ainda é a primeira etapa, estamos ali com obras bastante avançadas também, fizemos praticamente já 95% da drenagem E aí falta concluir, então, essa pavimentação. Assim, mas são obras importantes para a cidade, são obras que foram solicitadas pela população, são obras que, a maioria delas, é planejada já a partir de 2009, 2010, essas obras todas, e estamos num ritmo bem acelerado, viu, Nildo, em todos esses locais.
Muito bem. Morada Real, uma pergunta: o bairro todo, Morada Real, vai ser pavimentado?
Sim, todo o loteamento. Essa obra ela foi já aprovada lá atrás pelo Ministério das Cidades, aprovada pela Caixa Econômica, o prefeito assinou convênio já há algum tempo, ela faz parte do PAC, primeira etapa, inclusive. A dificuldade ali ainda é essa conclusão do esgotamento. O prefeito Guilherme Menezes tem feito várias reuniões e solicitado essa celeridade nessa implantação do esgoto, porque só com ele é que podemos ali continuar e concluir todo o bairro, todas as vias do loteamento Morada Real.
Então, com a presidência sem base em Salvador, ultimamente tivemos a reunião.
Exatamente.
Então, os moradores ali do loteamento Morada Real podem ficar tranquilos que todo o bairro vai ser pavimentado.
Todo o bairro vai ser pavimentado, inclusive temos tido reuniões não só na prefeitura com os representantes ali do bairro, a presidente da associação e o prefeito tem realmente feito toda essa diligência no sentido de acelerar essa obra. É preciso que seja concluído o esgotamento sanitário para que a gente conclua a obra ali no Morada Real.
Muito bem. Deixa eu aproveitar também para conversar com o Tim, ele é coordenador de iluminação pública da prefeitura. Tim, bom dia, é um prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nildo. Bom dia aos ouvintes da Brasil FM.
Bom, como o próprio prefeito falou aqui inicialmente, a questão da iluminação pública, ela, aqui no nosso programa, por exemplo, é o carro-chefe das reclamações. E a gente sabe que são vários os fatores que contribuem para, de repente, um bairro estar sem aquela iluminação que o morador tanto gostaria que estivesse. Nós até conversávamos um outro dia e você me colocava algumas questões também que vêm sendo prejudiciais para que a iluminação pública realmente esteja eficiente em determinados bairros. O que na verdade está acontecendo para o ouvinte do Brasil Notícias agora entender, Tim?
Nildo, veja bem, nós temos aqui na cidade de Vitória da Conquista um montante de mais de 40 mil pontos de iluminação para que seja feita a manutenção diariamente.
Uhum.
Temos assim uma grande dificuldade em algumas áreas. Nós temos a primeira questão do vandalismo, né? As pessoas quebram muito, a gente tem que estar sempre repondo. Eu sempre falo que iluminação pública é um trabalho sem fim. Quando você chega no meio, já está na hora de voltar para o começo. E a gente tem também tido um problema assim, relevante com a própria rede rede de energia, que pertence à Coelba, né, que é a empresa que dá manutenção e também que faz toda a estrutura de rede elétrica. E na última quarta-feira nós tivemos uma reunião com a gerência da Coelba, ali na prefeitura, e eles já estão fazendo melhoramento nessa estrutura aqui da cidade.
Uhum.
Só que está sendo um pouco demorada e está tendo muita queima, não só de material da parte da iluminação pública, como também dos moradores têm reclamado muito. E nós conversamos, foi uma conversa bem proveitosa. Eles ficaram de acelerar o processo para que a gente possa estar juntos resolvendo todo esse problema, que é muito sério e precisa ser corrigido, com certeza.
A demanda é grande, né?
Muito grande. Nós tivemos um pequeno atraso aí no nosso material por conta de licitação, que na verdade, por essa demanda aí de rede elétrica, quando a gente licita o material, a gente licita para que trabalhe um ano completo e metade do outro para dar tempo a gente fazer uma outra licitação. Só que com essa demanda aí gerada pelo nosso parque de iluminação aí da parte da rede elétrica, nós tivemos que consumir todo o nosso material no ano passado. E esse ano a gente teve que fazer uma compra nova e fazer todo um processo sem ter nada para gastar. E aí nós ficamos emperrados, houve uma demora, mas nós já estamos trabalhando, sim. Só na semana de 20 a 23 de junho, nós atendemos mais de 1.500 pontos na zona rural, porque é uma época do ano que o pessoal da zona rural pede muito, e nós deslocamos as nossas equipes para essas áreas e atendemos mais de 1.500 pontos só na zona rural, sem falar aqui na zona urbana.
Muito bem, são 8:28 na Rádio Brasil. Nós estamos conversando com o prefeito Guilherme Menezes, secretário de Mobilidade Urbana e Infraestrutura, Luiz Alberto Selma, e também Tim, que é coordenador de iluminação da prefeitura. Prefeito, uma pergunta aqui dos ouvintes. Um ouvinte de Cabeceira está pedindo providência aí com relação ao muro da escola Francisco Antônio Vasconcelos e também iluminação.
É uma das melhores edificações que fizemos naquela escola ali de Cabeceira, né, para implantação do ginásio, e às vezes fica restando algum item, como esse muro, que foi feito uma cerca inicialmente, uhum, né? Mas se eu vou passar para o secretário de Educação fazer uma visita, o importante é que a escola está funcionando bem, não é? Com aulas regulares. E para você ter uma ideia, era uma demanda imensa naquela região ali, porque tinha uma escola que foi feita tinha sido feita há mais de 2 décadas, e que nós naquele lugar construímos uma escola totalmente nova, que recebeu o nome do maestro Francisco Vasconcelos. Mas eu vou passar para o secretário de Educação, Valdemir, uhum, para dar uma olhada e ir lá conversar com os professores, com os alunos. O importante é que a escola vai bem.
Muito bem. Tem uma demanda também aqui da Luísa. Ela diz assim, para a prefeitura resolver algumas questões aí no bairro São Vicente. O pessoal reclama muito daquele piso de pedra que ainda existe em algumas ruas ali, que dificulta não só o tráfego de veículos, mas também de pedestres, principalmente idosos. Existe algum projeto voltado para o São Vicente para melhorar essa questão?
É isso. Por isso que nós estamos precisando comprar uma nova usina de asfalto para as, uhum, duas trabalharem. Porque nós conseguimos muitos recursos. Há pouco o secretário falava dos 28 milhões, uhum, da primeira etapa do programa de aceleração do crescimento, e já mais 22 milhões. Né? Então nós temos muito recurso para fazer asfalto, e fica dependendo, às vezes, como no caso da Morada Real, a Embasa concluir o esgotamento, porque não dá para a gente fazer asfalto sem esgoto lá embaixo, para depois não ter que quebrar
depois
tudo e jogar.
Fica feio.
E é caro, porque asfalto, um quilômetro hoje, está em torno de 350 mil reais, né? Mais de 300 mil reais. R$ 1.000 um quilômetro de asfalto. Então, com relação a essas ruas em pedra, tem até algumas indicações de vereadores, e a gente tem feito. Sempre, uhum, que sobra um tempo e um material, a gente tem feito, porque é até mais rápido, porque não precisa fazer rebaixamento de rede nem nada.
Já tá.
Mas
pronto,
né? É importante a população encaminhar também, né, as demandas, o nome da rua, para a gente, com a Secretaria de Mobilidade Urbana, colocar no nosso planejamento.
Muito bem. Eu tenho aqui o Valci também perguntando aqui sobre pavimentação no Renato Magalhães. O prefeito já tem respondido que é uma grande demanda e vai aí a prefeitura tentar adquirir uma nova usina de asfalto para atender essas demandas. O Fábio também perguntando aqui do Morada Real, nós já falamos sobre o asfaltamento lá. Tem também aqui a Cacilda, quer saber se tem previsão para pavimentação de Cidade Modelo. Também está incluído nessa questão de uma nova usina?
Na Cidade Modelo está incluída na Avenida Perimetral.
Uhum.
Né, que ela já tem alguns trechos prontos, como lá no Cadija, né? No entorno ali do chamado Campo do Estênio, já duas vias foram feitas. Não demos continuidade, porque vai precisar fazer uma rede de drenagem ali antes. E Cidade Modelo está dentro desse planejamento inicialmente da Avenida Perimetral, que vai interligar pela Lagoa das Bateias com a Avenida Brumado. Então, a Perimetral, todo mundo já foi bem informado que vai ser uma ligação da Brumado com a Olívia Flores, passando pelas Bateias, passando, portanto, pelo Cidade Modelo.
Muito bem, tenho aqui moradores do povoado de São Domingos pedindo a presença do prefeito lá na localidade. Tem aqui também um ouvinte a respeito do concurso. Os oficiais de serviço serão chamados quando? Porque já houveram algumas convocações.
O concurso é feito e ele é válido por um bom período, e sempre a depender da necessidade do governo é feita essa chamada.
Muito bem. Prefeito, com relação à saúde, a gente também tem grandes demandas aqui no programa, e a gente sabe que não é fácil cuidar de uma saúde do tamanho que é Vitória da Conquista. Mas, por exemplo, existem algumas questões que eu também gostaria que o senhor pudesse passar para a Secretaria de Saúde do município. Por exemplo, nós temos reclamações que nós fizemos aqui do posto de saúde Regis Pacheco, de um ouvinte que disse que foi pegar insulina lá, mas que a geladeira com problema ela não pôde pegar a insulina por conta desse equipamento que está com problemas.
Vamos ver, porque são muitos equipamentos, muitas, uhum, unidades, e é possível que às vezes até na parte elétrica, né, Tim? Que dá um problema, cai a temperatura, e aí não dá para estar dispensando uma medicação que foi alterada pela queda da temperatura. Mas isso é uma coisa fácil de ver. Eu vou, já está sendo anotada para passar para a secretária e ver lá no posto Regis Pacheco essa questão.
Tem também a questão da falta de fita para medir glicemia no posto de saúde do bairro Brasil.
Essa eu não estava sabendo.
É uma demanda também. Tem também aqui o Edilson, ele está falando que foi feito um posto de saúde lá no bairro Aparecida, mas ainda tem um entulho lá para ser retirado, para poder melhorar mais ali. O aspecto também está sendo aqui anotado para que seja passar para a secretaria. Prefeito, nós tivemos também aqui, e eu sempre comento aqui quando eu falo sobre o atendimento ao público, o senhor é uma pessoa que sempre priva por um bom atendimento à população. O senhor já falou isso diversas vezes, mas a gente percebe que às vezes tem funcionário que às vezes ele está meio aborrecido com alguma coisa, e para atender bem um cidadão que chega de repente em um posto de saúde, ele acaba não atendendo como a pessoa gostaria. Nós temos aqui também uma demanda na unidade de saúde do Vila Serrana. Ontem nós falamos sobre isso aqui. Idosos e gestantes chegaram na unidade por volta das 6 horas, às 6:30 da manhã, e só foram atendidos às 10 horas, quando a médica chegou nesse horário. E muitos ficaram sem atendimento, vão voltar agora na quarta-feira. E, inclusive, quem nos fez essa reclamação é uma senhora que está com 39 semanas de gestação, que acabou também não sendo atendida. O que está sendo feito para resolver esses pontos, né, para a população realmente ser melhor atendida nesses locais?
Ô Nildo, primeiro, existem os conselhos locais de saúde, não é? Que nós iniciamos lá desde o início da primeira gestão. Começamos por José Gonçalves, sou o primeiro conselho local de saúde do município, e é importante que o conselho local de saúde ele esteja atento e ligado à sua equipe, ver por que que a médica atrasou, se foi algum problema particular, ver como está atuando a equipe, o agente comunitário, os agentes comunitários de saúde, está nessa interação com a própria Secretaria de Saúde do município. Portanto, o Conselho Municipal de Saúde, ele é fundamental. Além disso, existe a ouvidoria da saúde e a ouvidoria do município, ali na rua Coronel Gugé. Qualquer pessoa, às vezes nem precisa ir lá, pode telefonar, né, para Marília Palles, que é a ouvidora, que é 0800-284-5857. Então, repete aí, Thalita, por favor. 0800-284-5857. É o telefone da ouvidoria. E com certeza a ouvidora do município, Marília, vai fazer todos os encaminhamentos. Ela faz questão de ouvir cada pessoa, tem advogado lá na ouvidoria, justamente para ir corrigindo, né, essas pequenas falhas, porque nós temos hoje mais de 300 médicos, são 304 médicos em todas as especialidades, né? E não é justo que a população tenha a sua equipe de saúde atendendo ali e fique no prejuízo. Mas é importante que a população, por intermédio do Conselho Local de Saúde, entenda o que foi que houve realmente naquele dia, naquele horário.
Muito bem. Nós temos aqui muitas perguntas, participações. Quando o prefeito vem aqui, o WhatsApp não para, telefone, a internet. Nós sabemos que o prefeito tem compromisso a partir de agora, não vai dar tempo a gente fazer todas as perguntas. Eu tenho aqui o vereador Adnilson, ele mandou agora um WhatsApp aqui perguntando sobre o posto policial da Lagoa das Flores, emenda, que foi dele para poder beneficiar aquela localidade.
Pois é, aí eu já conversei com o vereador Adnilson até mais de uma vez, que depende de uma reunião com o comando da polícia, porque é outra esfera, é outra área, né? E a polícia dispõe de projeto para cada tamanho de unidade de apoio. Então eu já conversei com o vereador Adnilson, inclusive sobre a área a ser construída essa unidade, para a gente poder fazer essa parceria, porque é uma demanda, é uma competência do governo do estado, mas sempre que a gente pode, ajuda, mas aí eu dependo do comando da polícia, e é fácil o vereador até agendar Essa reunião para que a gente possa definir isso.
Muito bem. Olha, o Marcos, que é morador do bairro Panorama, está solicitando aí a questão da pavimentação do local, né, convidando o prefeito também aqui para poder fazer uma visita no bairro e ver essas demandas. Nós temos muitas participações. Quero me comprometer com você que mandou o seu recado. A gente vai estar passando para a Thalita, né, essas demandas, esses recados, para que a administração municipal, através da Secretaria de Comunicação, possa encaminhar para as secretarias que estão sendo aqui acionadas pelos ouvintes. Nós sabemos que o prefeito tem um compromisso a partir de agora e a gente quer agradecer, prefeito, a sua participação aqui, esses esclarecimentos também ao secretário Luiz Alberto, também o Tim.
Tá bom, Nildo, eu que agradeço. São muitas demandas,
é verdade,
principalmente asfalto, porque, por exemplo, antes era educação, saúde, esgoto. Hoje, Vitória da Conquista já está com cerca de 90% de todas as residências já atendidas pela rede de esgoto. E eu inclusive faço um apelo para que todo morador ligue o esgoto de sua casa na rede de esgoto, porque ainda tem muita gente jogando água servida na rua. Então, às vezes pede o asfalto e depois aquelas águas todos os dias termina abrindo crateras.
É verdade.
Fica ruim e depois é um dinheiro muito um dinheiro grande que a prefeitura tem que estar investindo para estar corrigindo, e remendo nunca fica igual quando é feito e preservado. Mas muito obrigado por esse espaço, estamos às ordens de estar interagindo com a população, prestando contas.
Muito bem, conversamos com o prefeito Guilherme Menezes, secretário de Mobilidade Urbana e também Infraestrutura, Luiz Alberto Selma, e coordenador de iluminação. Tinho, bom dia a todos, bom dia também a Thalita, e a gente continua com o Brasil Notícias. São 8h40.